Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só, das 17h30 às 18h. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Depois das 18, estamos às 18h30, estamos também em onda média nos 1.530. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos, claro está, no Facebook Live, onde os ouvintes podem, portanto, entrar em ligação connosco. Estamos também no WhatsApp. No WhatsApp só vale mandar mensagens por escrito. Nem vale tentar telefonar porque nós não atendemos, não podemos. O número no WhatsApp, para mensagem por escrito, é 1908-652-4584. Portanto, não se esqueça, pelo WhatsApp, só enviar mensagem. Ao microfone vão estar convosco, eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Hoje o nosso convidado vai ser o General Pacavira Mendes de Carvalho. Ele é mais conhecido por todos como o General Paca, é também, portanto, um general na reforma, politólogo, construtor civil, um homem que sabe muito sobre Angola. Vamos falar com ele e para os ouvintes também falarem com ele, mas antes vamos à atualidade desta sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ter abortado um ataque contra 3 alvos no Irão, depois de ter sido informado que 150 pessoas iriam morrer nos ataques em retaliação contra o derrubo de um drone americano. O jornal New York Times tinha anteriormente afirmado que o presidente tinha autorizado ataques a alvos iranianos de radar e baterias de mísseis para depois cancelar essa ordem. Trump disse num tweet que um general o tinha informado que 150 pessoas iriam morrer nos ataques e que por isso ele tinha cancelado a ordem 10 minutos antes deles começarem. Os Estados Unidos pediram, entretanto, uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas à porta fechada na segunda-feira.
Algumas das principais linhas aéreas do mundo anunciaram hoje ter suspenso voos sobre o Estreito de Hormuz devido às crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irão. Anteriormente, o Departamento Federal de Aviação dos Estados Unidos tinha emitido uma ordem proibindo companhias aéreas americanas de operarem sobre o Golfo Pérsico e o Golfo de Oman.
Os jornalistas destacados para a cobertura do mediático caso de desvio de avultadas somas em dinheiro do Conselho Nacional de Carregadores, em Luanda, dizem estar a ser vítimas de represálias e ameaças à integridade física pelos familiares dos réus. O secretariado do Sindicato de Jornalistas Angolanos lamentou a atitude dos familiares dos réus e, em nota distribuída, prometeu realizar uma conferência de imprensa na próxima segunda-feira.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. E do outro lado da linha temos o general Pacavira Mendes de Carvalho, o general Paca. General, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir bem, muito bem.
Ah, e você está a chegar em ótimas condições, muito bem. Olha, general, antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, eu vou começar por lhe fazer uma pergunta, talvez você queira responder ou não. Portanto, no fim de semana passado, houve o Congresso Extraordinário do MPLA. Há quem diga que foi importante, há quem diga que não foi importante, que nada de especial se passou, apesar daquelas confusões todas em redor da Xé dos Santos, etc., mas que, na verdade, muito pouco se passou. Qual é a sua opinião?
Realizar, muito obrigado. Primeiramente, gostaria de saudá-los pelo grande amor que têm por mim, de me porem sempre em contacto.
É um prazer.
Ao mesmo tempo, saudar a todos que nos acompanham.
Muito bem.
Também aproveito este momento para anunciar o meu regresso à vida política com os conselhos do general.
Uau!
Então vai regressar à vida política como?
Eu parei durante algum tempo, isso depois de destituir o Zé Eduardo Santos, também entrei de férias. Entrei de férias, que é para repousar, porque deu-me muito trabalho, muito serviço, não é?
Uhum.
Pronto, novo congresso, há um novo líder e estamos dispostos a continuar. O congresso do MPLA.
Uhum.
O congresso do MPLA, tanto como qualquer um congresso, é sempre muito importante. É a grande oportunidade que os partidos têm, que é para passar em revista a vida interna dos seus partidos, fazerem as correções que têm que fazer e perspectivarem o futuro.
Uhum.
E depois o Lourenço também estava num momento de um tanto quanto complicado, isto devido à tentativa de erupção do vulcão com a XZ dos Santos e tantos outros. Como diz João Lourenço e os marimbondos. Então, havia que pôr ordem na casa, isso de conformidade a ver com os seus interesses, e assim foi.
Uhum.
Colocou mais 134 indivíduos, estão à sua disposição, que é para poder manter o equilíbrio dentro da organização.
Uhum.
Este é a ideia que eu tenho em relação ao Congresso.
Muito bem.
Yeah.
Muito bem. Portanto, você acha que a posição do presidente João Lourenço dentro do MPLA está agora mais fortalecida?
Eu acho. Acho que está muito mais fortalecido. O MPLA, chamo-lhe partido, mas eu chamo aquilo uma frente.
Aham.
Pela quantidade de correntes políticas e ideológicas existente entre os vários grupos de interesse. Tem muitos de interesse.
Uhum.
E hão de levar a essas contradições por muitos anos. Oxalá talvez que não cheguem ao ponto de destruir a organização. Né?
Uhum.
As contradições estão se agudizar cada vez mais. Ele herdou um país do qual não conseguiu passar pelo período transitório, porque o Eduardo não lhe passou nada, não é?
Uhum.
Deu-lhe a chave da casa, saiu e foi-se embora. Sabe? E ele está nas brumas, né? À procura de luz, que é para poder caminhar e levar o seu partido a bom porto. Né? A situação
uhum.
dele não é boa, é muito complicada. Uhum. Ao nível do partido, tinha muitos problemas, não ia conseguir passar os seus interesses em função das contradições. O Zé Eduardo deixou tudo armadilhado, deixou a sua equipe, e eu acho que ele estava a ter inúmeras dificuldades.
Uhum.
Acho, espero também que, de momento, com a entrada de mais 134 jovens, que ele consiga ter o protagonismo, também, que é para os levar a aceitarem o seu programa. Não concordo muito, né? Dentro do partido, a gente não deve trabalhar só também, com os indivíduos que nos interessam, né?
Uhum.
São militantes, tem muitos militantes, há que respeitar os princípios da renovação da vida continuidade e ter sempre em linha de conta as faixas etárias das pessoas, não é?
Uhum.
Porque ele pertence à geração de 60, à outra geração, geração de 50, geração de 40, talvez. Eu acho que devia estar mais próximo, devia buscar desde 134. Uma boa parte da geração de 50, outra parte da geração de 40 e outros meninos, sabe, que é para começar a treinar para o futuro. Que é para não colocar muita criança, não conhece a essência, sabe, do partido, sabe, e a curto prazo pode ter maus resultados. Mas para mim foi vantajoso, né? Eu não participei, acompanhei, conheço muito profundamente o MPLA, a sua essência, tem feita, para onde é que ele pode ir, não é?
Muito bem.
Tanto pode ir para o progresso, como também pode explodir.
Aham, ok. Yeah. Ok, general, eu vou já perguntar à Mayra se já tem coisas aqui pela internet.
Já tenho. O João, como sabe, o general Paca é muito popular aqui entre os nossos internautas. Portanto, esta pausa que o general Paca fez deixou as pessoas com saudades. Se me permite, muito boa noite. Eu vou já colocar aqui uma pergunta do Jamba Vladimir, que vai no seguimento daquilo que estava agora a partilhar. Ele diz pergunta o seguinte: após a saída de José Eduardo dos Santos, o general está feliz? O seu sonho foi realizado?
Não estou feliz porque José Eduardo, com 38 anos de governação enganosa deixou o país no caos. Estamos a viver situações muito, muito paupérrimas no país. A qualidade de vida dos angolanos baixou. Até o general também está a sofrer as consequências da baixa de qualidade de vida. Porque eu nunca luto contra pessoas. Eu geralmente luto contra sistemas. E o sistema que ele tinha implantado aqui em Angola era mau. Né? Contra todas as intempéries e possíveis imaginárias, fui denunciando, corri riscos, entrar na minha casa que é para me matar, colheram um dos meus filhos e injetaram qualquer substância tóxica que eu não sei o que é. E estou aqui numa situação complicada. Não estou satisfeito pela saída, estou satisfeito é pelo... a saída dele está a ver para não permitir que o país colidisse para a desgraça, porque a intenção dele, do Zé Eduardo Santos, era mesmo transformar, destruir o país, né? E os angolanos não devem o perdoar, deve ser mesmo castigado. São as minhas ideias.
Muito bem.
Certo, obrigada.
Ok, então eu vou já aqui para um ouvinte que está pelo telefone, que é o ouvinte Romário Reis. Senhor Reis, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Muito bem, senhor Reis. Você está a falar de onde?
Luanda.
Ah, Luanda. Ok, senhor Reis, faça favor, o telefone, o microfone é seu.
Ok.
Faça favor.
Ok. Primeiramente, muito obrigado, vó português, e pela... oportunidade. Falar mais uma vez aqui com essa rádio.
Muito bem, muito obrigado.
Boa tarde, General Paca.
Faça. Muito boa tarde, amigo. Muito boa tarde.
Ok. Minha pergunta é a seguinte. É muito visto e notório a governação da Sua Excelência João Lourenço foi muito... resistiu muito... exonerações e nomeações. Eu queria saber a opinião do General Paca como politólogo, político e também pastor do Bureau Político do MPLA, se, na sua opinião, o João Lourenço já conseguiu atender a necessidade do povo até o momento, ou a demanda. E também quero saber se qual a opinião do Dr. Paca sobre o comportamento da deputada Isabel dos Santos, que alguns sites dizem como falta de deontologia profissional, revelou segredos do partido em que ela pertence, e queria saber mais ou menos a opinião do General Paca quanto a esses assuntos.
Muito obrigado. Era o Sr. Romário Reis, ele está-nos a falar de Luanda. General, portanto, duas perguntas. Se você acha que com estas nomeações e exonerações João Lourenço já respondeu às demandas do povo, e o outro é o que é que você pensa sobre esta questão da Xé dos Santos?
Olha, o João Lourenço, até um momento, ele não governou, ainda não governou o país, porque Zé Eduardo dizia ter passado... com ata a direção do país. Mas Eduardo furtou-se, não criou condições para o período transitório. João Lourenço entrou para uma situação de desconhecimento total. Anda aí a tatear, anda a tatear nas brumas, não é? Na escuridão. E não é fácil. Nós ficamos todos expectantes, pensando que com uma varinha mágica, em dois anos, um ano, ele diria estar aqui para resolver os problemas, porque fez muitas promessas. O trabalho não é ainda o satisfatório, mas alguma coisa ele tem estado a fazer, no sentido de estancar, primeiro, os males provocados por Zé, porque o Zé Eduardo tinha perspectivado a destruição disso num período... a longo prazo. É o caso concreto, a gente vê a crise dos combustíveis. A crise dos combustíveis, por incrível que pareça, não é nada mais, nada menos do que chantagem realizada para os indivíduos que têm detentores das empresas de distribuição na zona Angola. É o caso do general Dino, general Copelipa, né? Que fazem parte da distribuição, tem empresas para a distribuição dos cursos da zona rural. E estão a chantagear. Sempre que são apertados, eles também vão tentando fazer-se livre das amarras e vão criando outras situações. Por isso, vamos ter um bocadito de paciência, vamos ter um bocadito de calma. 2 anos não se consegue remendar uma desgraça de 38 anos, não é? Uhum. 38. É incrível. Como é que um angolano, né, esses angolanos, conseguiram pegar no dinheiro do erário público que é para ir depositar fora do país, sabe, né, no exterior. Agora, o João Lourenço está com problemas de dinheiro. O João Lourenço só tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os Estados Unidos, a quem se chama de marimbondos. E essa luta vai ser uma luta muito titânica durante muito tempo. O que também não dá direito do povo João Lourenço, não é? Andar a endividar o país, sabe? E pedir dinheiro emprestado. Senão daqui a dias a nossa dívida vai ser uma dívida impagável, sabe? Também não estou de acordo. Mas os angolanos têm que resolver os problemas, ele tem que pedir. Agora, é preciso que na governação do João Lourenço, ele também comece a trabalhar no sentido de trazer maior transparência no dinheiro que está lá fora, não é? Não fazer muitas politiquices, sabe, que está a entrar. O Jean-Claude trouxe o dinheiro, mas o dinheiro do Jean-Claude não conta, porque aquilo faz parte do dinheiro, sim, que ele estava a gerir a mando dos angolanos. Devolveu parte do dinheiro. Agora, o resto do dinheiro, onde é que está? O João Lourenço, na sua governação, tem que trazer maior transparência, né? Fazer uma governação no sentido de explicar aos angolanos quanto é que entrou, quem é que depositou, que é para a malta também poder ver, saber de facto a governação. Isto é um país de todos nós. Nós todos lutamos. Né? Independentemente da gente ter escolhido saber o líder não é o dono. Não. O dono são os angolanos. Sou eu. É você, saber, e os outros camaradas. Essa é a ideia que eu tenho em relação à governação do João Lourenço. 2 anos não vai resolver o problema dos danos que o Zé Eduardo e a sua camarilha, né, realizaram através do país. Eles desgraçaram através do país. Em relação a Tizé dos Santos, não vejo qualquer maldade para a atitude dela. Zé Eduardo é pai dela. Eu também já fui dirigente, filho de dirigente. É uma situação muito incômoda quando nossos pais têm esses problemas. E ela é que é uma grande militante, é uma grande defensora. Uhum. O Bardo são as amigas do pai, né? O Manuel Vicente, o general Dino, os Copelipas. Esses são uma cambada, até um bando de cobardolas, né? Que deviam entrar na luta e ficam como se fossem santinhas, né, no cantinho, né, atribuir toda a responsabilidade ao Zé Eduardo dos Santos. Eu acho a atitude da Tizé muito correta. Uhum. E não é pela cabeça, as pessoas têm que ter liberdade de exprimir os seus sentimentos. Não vejo nada de errado no comportamento da Tizé. É uma grande filha, acho que é a filha que quase qualquer um de nós deveria ter, numa situação idêntica, não é? Uhum. Os ladrões todos levaram dinheiro e ninguém veio fazer pronunciamentos. Estão todos ali muito calminhos, a tentarem acobertar-se. Ela está a lutar, sabe, que é para defender. Pelo menos ela é de princípios. Uhum. É ladra, roubou, sabe. É preciso o tribunal amanhã lhe julga. O também não basta só dizer que ela roubou. O tribunal tem que fazer uma pronúncia, sabe, não é? Sobre, sim, os crimes. E então, essa governação do João Lourenço é que terá a fazer trabalho no sentido de levar o tribunal para que é para lhe atribuir responsabilidade. Uhum. Para lá não pode ser nada um partido de lacaios, sabe? Do sim senhora, não. Uhum. Eu também sou do MPLA. Eu não sou do MPLA, eu sou o MPLA, porque eu sou reserva moral do MPLA.
Tá bem. Vai ser. Muito bem. Ah, general, eu tenho aqui mais outro ouvinte em linha e tenho a certeza, pelo que vejo ali a Mayra muito atarafada nas redes sociais, mas este ouvinte já está à espera há algum tempo, é o ouvinte Ricardo Caiavi. Senhor Caiavi, está-me a ouvir?
Estou a lhe ouvir muito bem, estou a lhe ouvir muito bem.
Onde é que está, senhor Caiavi? Onde é que está em Angola?
Graças a Deus, eu estou muito bem. Angola, falo a partir do bairro Grafaniel, município do Kazenga,
uhum,
o ex-município mais populoso de Luanda.
Sim, muito bem. Então diga lá, fala só.
É verdade, é uma honra, não é? E a oportunidade que nos dão para tecermos algumas considerações em relação ao nosso país, que nos viu nascer. É verdade que eu tenho uma questão a colocar, ou duas, ao Sim. nosso carismático General Paca, com Sim. todo o respeito, não é?
Sim.
É um homem que luta para o desenvolvimento e o bem deste país que se chama Angola. É, a minha questão que tenho para colocar é a seguinte. É, General, nos ajuda a compreender qual é o papel de um deputado numa sociedade democrática? Qual é o papel de um deputado? Eu pergunto isto porque eu constato que nós elegemos deputados para nos representarem. Mas o que eles fazem lá no centro da decisão, isto é, no parlamento, eles defendem mais os seus partidos em relação àquilo que é o povo sempre. Então, eu gostaria de saber qual é o papel de um deputado num país democrático e de direito. Essa é a primeira questão. A segunda tocou ali nos homens, citou a Idino, citou o Copilipa, enfim. É, nós ouvimos essa semana, assistimos que um deles já está à conta com a justiça. É, será que este processo terá mesmo pernas com aquilo que, conforme nós conhecemos, o poderio que eles têm? Será que a justiça será mesmo capaz de levar até ao fundo para que essas pessoas respondam pelos crimes que eles cometeram? A terceira e última, como é que vamos dizer que o presidente traiu a pátria?
Qual presidente?
O
presidente
Eduardo
Santos. Exatamente,
porque nós assistimos durante esse percurso todo do nosso carismático presidente, que teve aí 40 ou 30 italianos, ele cometeu aí muitos erros. Um dos erros mesmo é aquilo que nós estamos a ouvir agora, de que, afinal de contas, todos os cofres do Estado ficaram vazios. Então, quando nós falamos da traição à pátria, o que é que ele quer dizer?
São
essas questões que eu coloco para o general, que eu gosto muito de ouvir. E também para vocês que estão ali a conduzir o espaço, muito obrigado. Continuem mesmo nesta senda, porque estão a ajudar realmente a despertar muito a consciência do angolano. Muito obrigado e boa continuação e feliz fim de semana para vocês.
Obrigada. Muito obrigado igualmente. Ricardo Caiavi, ele estava-nos a falar de Luanda. General, boas perguntas deste ouvinte. Papel do deputado...
Foram boas.
papel do deputado, justiça angolana, tem pés para levar isto até ao fim e Zé Eduardo, cometeu traição ou não? Boas perguntas.
O Zé Eduardo, como comandante em chefe, alô?
Sim, diga.
Comandante em chefe, ele fez um juramento à bandeira de Angola. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. O último ponto diz, se eu violar este meu juramento à bandeira, que seja severamente punido em termos da lei militar, como comandante em chefe, e que para mim se dirija o ódio de todo o povo angolano. Uhum. Roubar o dinheiro que é para depositar fora, facilitar o roubo, desgovernar o país é mesmo um crime de traição à pátria. Porque morre muita gente de fome, muita gente fica sem assistência médica. Veja que Angola só tem 3 hospitais, que é Girassol, Múltiplo Filho e Sagrada Esperança. Todo o resto de Cabinda Bonente são postos médicos. Não são hospitais, não conseguem fazer diagnóstico, não conseguem. A alimentação é péssima para a população. Do Lombi e do Mucaco, que é o peixe seco, Cabuenha, o povo não está a passar. Nós estamos a comer, não estamos a alimentar. Os filhos andaram, está vendo, não é? Andaram por esse país afora a ostentar riqueza. Comprar relógio de 500 mil dólares, está isso aqui, tá. O satélite desapareceu dos angolanos, sabe? Nem sei onde é que o satélite está. Passaram pelo segundo satélite lá na Rússia ou na Ucrânia, onde eles foram fazer, iam passar. Agora já estão a negociar outro satélite na França, tá, isso daí.
milhões de dólares. Num país com muita desgraça, onde a gente não tem água potável, não temos energia elétrica, não tem problema resolvido das telecomunicações, não tem escola, por incrível que pareça, a gente vai para zonas rurais, indivíduos estão na sétima, oitava classe, não estudam, não é? Não sabem nada, não sabem ler, não sabem escrever. E é preciso responsabilizá-lo, tá vendo? Ele pode ficar lá na Espanha, porque a Interpol também lá pode ir buscá-lo, né?
Sim.
Independentemente de ter feito a lei que é para o proteger, né? Eles têm que ser levados à justiça, que é para virem responder pelos crimes que fizeram.
Isso.
Nós temos... muito crime também, são muitos crimes também, não é? Muitos crimes. Faltou-lhes patriotismo, e onde a gente às vezes pergunta se eles são mesmo patriotas, se são angolanos.
Uhum.
Agora... é uma pena...
Agora, a questão da justiça, precisamente. Este ouvinte pergunta se você acha que a justiça angolana já estava lá independente o suficiente para levar todas estas questões até ao fundo.
Olha, João Lourenço está com alguns problemas na gestão dos magistrados dos vários tribunais. Pronto. Precipitou-se, orientou alguns indivíduos e esses indivíduos também estão a lutar contra ele, não é? Estão a... é muito complicado, sabe? É uma guerra grande, sabe? Especialmente contra os presidentes, sabe? Dos tribunais. Acho que também não estão a corresponder, sabe? Não estão em conformidade com os anseios do presidente da República.
Uhum.
Porque muitos deles tornaram-se milionários, sabe? Não é? Magistrados milionários. E na defesa dos seus interesses, estão também a lutar, sabe, no sentido de atrapalhar a gestão, sabe, da justiça aqui em Angola. É uma luta, isso é um processo, vai levar muito tempo, mas é preciso que os angolanos, à luz da lei, façam as reivindicações que acharem convenientes. Não há que temer. Temos que ser como Cristo, cristão, sabe, mesmo perante uma série de intempéries, de injustiça, mas nós temos que lutar, sabe, pelos nossos direitos.
Muito bem.
Eu também gostaria de ter esse dinheiro que os marimbondos têm, milhões. Não. Um bom patriota não prejudica a sua terra.
Olha, general, nós estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, mas eu quero lhe dar minuto e meio para falar sobre esta questão do deputado, porque depois temos que fazer aqui um pequeno intervalo. Como é que você vê o papel do deputado? Este ouvinte diz que eu... Sim, diga.
O deputado é um deputado como qualquer deputado em qualquer parte do mundo, que no exercício do seu papel de cidadania, ele deve defender, né, o eleitorado. O que é que a gente verifica? Aquilo que a malta verifica nesse nosso parlamento, aquilo não é nada mais, nada menos, sabe? Aqui eu chamo aquilo um terrorismo, sabe, de Estado, não é? Intimidação, sabe, vetam a possibilidade de os meios de comunicação fazer divulgação do trabalho que vai realizar. Não está correto. Isto ainda são os picos, sabe, que vêm dos marimbondos, sabe? E temos que lutar no sentido de começar a parar, sabe, com esse tipo de comportamento. É preciso democratizar a sociedade. Uhum. Aqui não há cidadão de primeira nem de segunda. E o deputado, ele é representante do poder do povo. Não é aquilo que ainda a gente verifica. Este também é um problema, sabe, muito sério que vamos ter que lutar, sabe, dentro do MPLA, que é para fazer correção.
Muito bem.
É preciso que o presidente da Assembleia Nacional, do partido majoritário, não seja um lacaio na Assembleia, tá vendo, não é? Porque ele é indicado. E ele, como é indicado também, receando perder o tacho, conforme a gente diz, perder o mandato, fica lá a fazer alegorias, não é? Fazer diversão.
Muito bem.
E não agem como cidadãos.
Sim. Tá, general, eu vou ter que o interromper agora, porque tenho que dar aqui aos ouvintes os cumprimentos de onda. Portanto, nós estamos a chegar ao topo da hora e a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, em 1530 MHz. Mas continuamos em onda curta também, nos 13.630 e 17.655 kHz. Continuamos na internet e continuamos, claro, está no Facebook e, se quiserem, também pelo WhatsApp, para mandar mensagens por escrito, 1908-652-4584. Continue connosco com o Angola Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos aqui a ter uma conversa muito interessante com o general Pacavira Mendes de Carvalho, o general Paca, com perguntas interessantes de ouvintes e respostas ainda mais interessantes. Vamos, de momentos, regressar ao general, mas para já vamos fazer aquilo que fazemos todas as sextas-feiras aqui, que é ir até ao Norberto Sateco, no Uambo, de onde ele faz uma revista da imprensa angolana.
Começamos a revista de imprensa pelo semanário 24 Horas, que chamou para a sua grande manchete as macas na Enana, onde refere terem sido roubados 600 milhões de dólares que podem causar acidentes aéreos à vista. Uma matéria complementada com a imagem do antigo ministro Augusto Silva Tomás e de António Seitas. Na ressaca do Congresso do Partido dos Camaradas, esta publicação refere que o Congresso da Grande Família pariu um rato. Galeria Presidencial e Lídio Machado nunca foi primeiro presidente do MPLA. Ainda sobre o partido que governa, bifes na reunião do Boreal Político, lê-se na capa. João Martins não aceita ser subordinado de Pombolo. O semanário Manchete estampa no seu destaque os mais de 2 bilhões de dólares desviados pela gangue que deixou o país de tangas. Matéria complementada com imagens de Manuel Domingos Vicente, Vieira Dias Cupelipa e Leopoldino Fragoso. Na era de J-Lo, fim da bajulação eclesiástica, ilustrando o rosto de dois reverendos, designadamente Dom Afonso Nunes, da Igreja Tocuísta, e Antônio Joambo. O jornal O País saltou para a sua grande manchete o drama do sistema educativo angolano, trazendo uma entrevista com o docente Pacheco Francisco, onde afirma: sinto-me triste quando vejo crianças na sexta classe não sabem ler. Jorge Valentim, antigo dirigente da UNITA, critica este partido para ignorar a figura de José Eduardo dos Santos na inumação dos restos mortais de Savimbi. O Expansão em Letras Garrafais destaca os 4 administradores em 4 anos. André Lopes é o novo PCA do Banco de Poupança e Crédito BTC. 2019, setor das pescas, falham metas de capturas, mas aumentam as exportações, lê-se na capa. Já o novo jornal escreve: empresas privadas cobram 11 mil milhões ao Estado angolano para o tratamento de 1000 doentes de insuficiência renal no país. Do Ambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. General, continua em linha, não é verdade?
Ainda continua em linha.
Muito
Nem
bem.
Quer sair, hein?
Muito bem. Olha, general, eu vou dar aqui o microfone à Mayra, porque ela tem muita, muita gente a chegar pelo Facebook e pelas redes sociais. Mayra.
Obrigada, João. General Paca, Dombás Alexandre quer saber porquê que o Exército foi mobilizado durante o Congresso do MPLA. E ele pergunta se o Exército agora é partidário e que medo é que tem o MPLA. Também tem aqui, em relação ao Congresso, a pergunta de Zito. Zito quer saber o que é que o general tem a dizer sobre as cadeiras vazias no Congresso, que, visito, não foram poucas.
O Congresso não esteve assim tão vazio, não. Estiveram lá, talvez, acho que 2000 pessoas. Aquilo foi mesmo muito concorrido. Não foi assim muito vazio, não. A outra pergunta...
A outra pergunta é porquê que o Exército foi mobilizado durante o Congresso? Isto é do Dombás Alexandre.
Não está muito claro. Mobilizado como?
Olha, eu tenho a impressão que este ouvinte está a fazer referência de que houve uma notícia de que o Exército angolano, portanto, tinha sido posto em Luanda, tinha sido posto em estado de alerta para evitar quaisquer problemas durante o Congresso. Não sei se isto é verdade ou não, mas eu creio que é isso que o ouvinte está a fazer referência.
Não me apercebi, não.
Ok. Então vamos...
Não me apercebi e acho que também não há condições aqui em Angola do momento, que é para golpe de Estado, não é?
Sim.
Não há muito líder, não, por exemplo. Nem o indivíduo que foi preso a semana passada, o general Zé Maria, tinha condições para golpe de Estado. Não. Uhum.
Já lá vamos também ao general Zé Maria, com certeza. Isalino dos Santos diz o seguinte, sobre o presidente J-Lo, ele é um presidente turista, porque desde 2017 até hoje, J-Lo viajou mais do que fazer o que ele prometeu ao povo angolano. Porque é que até agora nada mudou, as coisas estão muito caras e vai entrar também o IVA, diz Isalino dos Santos. E ele também tem uma outra pergunta, se de facto o J-Lo está em condições para continuar com a política sobre a corrupção, esta luta contra a corrupção.
É, a luta contra a corrupção, tá vendo? Isto é uma condição que os angolanos têm que realizar mesmo, a qualquer custo, porque senão o país colapsa e mata-nos a todos, não é?
Uhum.
Porque isso fica totalmente desgovernado. É preciso que tenhamos um bocadito de paciência. 2 anos não se consegue remendar um país governado de forma danosa durante quase 40 anos. Eu acho, tá, que algo já temos também alguns ganhos. Só o facto de cada um de nós fazer pronunciamentos abertamente, não é? Já é muito bom, tá vendo? Que no tempo do Zé Eduardo era proibido, aparecia o Zé Maria, aparecia os Copelipas e tomava medidas drásticas em relação aos indivíduos que... Agora, o grande problema de João Lourenço não é dinheiro. Esses marimbondos levaram o dinheiro todo posterior do país.
Uhum.
Nós ainda vamos ter algumas situações um tanto quanto complexas. Mesmo talvez no resgate desses valores tão exteriores, nós vamos ter que conversar com o João Lourenço, que é para perguntar, de fato, não é? Se esta fórmula que ele tem dá ou não dá. Se não der, é para cada um de nós também dar opinião no sentido de arranjar novas fórmulas, ainda que a gente tenha que passar talvez, pelo diálogo, que é para ir resgatar os valores do país. O país não tem dinheiro e ele também está configurado.
Uhum. Muito bem.
Até resolver-se esse problema do resgate, uhum, o país não pode parar, né? Ele tem que sair. Eu acho que ele não está passeado só. Ele está a resolver problemas. Porque se também não sai que é para ir procurar esse endividamento lá fora, eu acho que hoje devíamos estar aqui nos tumultos muito grandes, não é? Por isso é um apelo que se faz à população, no sentido de serem também um bocadinho compreensivos e pacientes. 2 anos não é suficiente, não.
General Paca, Manuel Silva pergunta se o seu regresso ao ativo foi a convite do presidente João Lourenço.
O meu?
Sim.
Mas ativo da política ou
sim,
ativo
sim,
do...
O seu regresso à política.
Não, eu só dependo de Deus. Eu sou temeroso a Deus. Respeito todo mundo. Fui colega de João Lourenço, colega de especialidade, é meu amigo, tá vendo? Mas não. Eu sou independente.
O que é que o fez voltar?
O
que é que o fez voltar à política?
Entrei de férias. Depois de roubar o Zé Eduardo, eu entrei de férias.
Olha,
eu acho que é justo, não é?
General, só para esclarecer uma coisa, você pensa, quando fala neste regresso à política, você pensa em ter vá lá um papel nas instituições políticas angolanas, sei lá, como deputado ou noutro papel, ou não?
Eu acho que não.
Aham.
Eu acho que não, talvez. Eu vou ser mais um ativista, um patriota, não é?
Ok.
Que no trabalho social, filantrópico, como líder de opinião, vou dando as minhas opiniões e vou educando jovens no sentido de defenderem a pátria. Realizar um trabalho patriótico, é isso que a gente tem que fazer, não é?
Sim.
Trabalho de papai, dar conselhos, tá vendo? Porque aqui, para nós, os africanos, todo mais velho é um conselheiro, e eu sou mesmo um conselheiro. Uhum. Acho que não vou para deputado, não vou entrar em nenhuma instituição, que eu também já não tenho idade que é para cumprir horários, não é? Eu gosto de dormir até pelo menos às 10 horas, sabe? Com o patrão, depois vou encontrar um patrão miúdo, ou um chefe miúdo, talvez já não tenho condições que ia passar rasgado por miúdos, não é? Porque a luta é entre o velho e o novo, não é? Eu tenho a minha experiência, vou levar a experiência para os jovens e vai haver contradição. Então, prefiro ser só conselheiro. Conselheiro da sociedade.
Mas você não foi contactado por ninguém do MPLA para, vá lá, ter esse papel ativo em instituições, ou foi?
E ainda que me contactasse, eu também não iria.
Não, tá bem, pronto.
Sim.
Muito
também
bem.
Não iria, não.
Olha, então eu vou aqui para um ouvinte. Olha, este está no Uambo, não está em Luanda. É o ouvinte Armando, só tenho o primeiro nome. Senhor Armando, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, Sr. Armando. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário a fazer ao general. Faça favor.
Sim, mas eu só tenho uma pergunta.
Sim.
É para dizer que eu só queria perguntar por que os filhos do ex-presidente estão sendo perseguidos e o próprio pai? Era isso.
Ok.
Ah, bem. General, você acha... desculpe, Sr. Armando, ainda está em linha?
Sim, estou.
Você acha, portanto, que os filhos do antigo presidente estão a ser perseguidos, mas não o pai, é?
Mas o pai sim, também.
Senhor, sim, senhor. Estamos a ver a Tizé, a Isabela, até, inclusive, o Coiso, esse, o filho dele que está na cadeia, depois o próprio pai também. São muito mal falados.
Sim.
Amigo Aurélio, muito boa tarde.
Muito bem.
Eu, General Paca, sou natural do Amo. Eu sou do Mungo, do bairro Candimba. O meu soba lá chama-se Aurélio Sambundo.
Muito bem.
Agora, quem não deve, não teme. Eu também tenho filhos, ninguém está a perseguir os meus filhos. Ninguém está a perseguir os filhos de João Lourenço. Ninguém está a perseguir os filhos do Caçoma. Ninguém está a perseguir os filhos de uma série de indivíduos. Eles só estão a ser perseguidos porque mexeram. Vamos pegar no Zeno. Como é que o Zeno, com tanto quadro que Angola tem, está a buscar um indivíduo duvidoso que é para fazer gestão do Fundo Soberano de Angola? Sem consulta popular, está vendo? Porque eu acho que nós, os angolanos, não somos assim tão estúpidos que não consigamos fazer as nossas coisas. É preciso que nos deem a oportunidade e deixem fazer as coisas. É só para dizer ao amigo Aurélio que em 1973, ao nível de África, o AMBU era das regiões com mais gente escolarizada. O AMBU. Isso, amigo, pode ir para o site da Unesco e vai encontrar este dado. No final das contas, Angola não tem sido tanto ignorante ao ponto de não fazer aquilo que o Jean-Claude de Bastos conseguiu fazer. A Isabel, é igual, roubaram. Não há perseguição, cadê? Nós só estamos a perseguir os ladrões, os bandidos, isso daí. Porque os filhos do amigo também não estão a ser perseguidos. E não estão a ser perseguidos porque não fizeram mal. É um problema de justiça, não é um problema de perseguição, porque a gente não gosta do ex-presidente, não. Não sei se me fiz entender.
Eu acho que sim. Bem, Mayra, parece que tens aí mais ouvintes, não é?
Tenho, sim, senhora. Vamos aqui, estas perguntas de João Matos são um bocadinho mais, uma é do ponto de vista pessoal do presidente João Lourenço. Eu não sei se o nosso convidado, o general Paca, estará habilitado para responder a isto, mas como o general Paca diz, às vezes é bom ouvir os conselhos dos mais velhos, pelo que eu vou então ler isto. Recentemente, uma jovem de 34 anos de idade veio a público dizer que é filha ainda não reconhecida de João Lourenço. O que acha do facto de João Lourenço até agora não se ter pronunciado sobre esta questão? A outra pergunta também de João Matos é, depois de o primeiro concurso público para a quarta operadora de telecomunicações ter falhado, João Lourenço prometeu um novo concurso cujos resultados seriam conhecidos dentro de um mês. Por que razão o governo, após mais de 30 dias, ainda não nos informou sobre os resultados do novo concurso?
Acerca da filha de João Lourenço, eu acho que é muito... É provável que seja normal. É normal porque 34 anos, não me diga que essa senhora também, a mãe da menina, vai dizer que o Zé Maria impediu, que eles até nem boa relação tinham, está vendo, né? Dentro das instituições. É provável que seja descuido, desleixo da mãe, é provável, né? Há muitas infidelidades também aqui no mundo, e não sei, mas eu acho que é mais um problema de ignorância por parte da mãe. 34 anos não é muito, é muito tempo, não é?
Sim.
Também entendia da filha do Zé Eduardo Santos no Congo. O Zé Eduardo, quando foi para o Congo, eram miúdos, não é? E não ficaram em Kinshasa. É provável que tenham feito, talvez tenham alguma relação, e depois partiu. Foi para outras frentes, e aqui.
Mas acha que o Presidente tem que se pronunciar sobre isto? Tem que se pronunciar em público sobre isto? Acho que esta é a questão que o João Matos quer colocar aqui.
Eu acho que o João Lourenço não tem que fazer nenhum comunicado público. Eu acho que a senhora deve vir, que é para fazer recusar o João Lourenço, em que condições é que fizeram os filhos, não é? E há tribunal, que é para ir ao hospital para fazer o DNA, e acho que o João Lourenço está vendo assim tão mal, que não vai reconhecer a filha, vai reconhecer. Agora, eu também vejo muito oportunismo, né, por parte de pessoas que ficam, durante esse tempo, na calada ficam calados, e só agora, como o indivíduo subiu para presidente, acho que também querem fazer a discussão.
Muito bem.
Muito bem.
Em relação ao concurso público.
Sim.
Eu acho que eu não sou do governo. Não sou do governo, também não tenho qualquer contato com isso. Também estou expectante à espera que, digam qualquer coisa, não é?
Muito bem.
Mas eu acho também que o problema pode estar relacionado com os preços. Sabe? Mas eu acho também que é uma questão da gente esperar. Hein? Nunca é demais. Quem já esperou todo este tempo com a única telefonia para a Angola, nós podemos esperar mais um bocadinho, que é para fazer o concurso.
Muito bem.
General, tenho aqui um ouvinte que está em Benguela. É o ouvinte Joaquim Mulunda Quinito. Senhor Quinito, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Quinito. Se tiver um comentário, uma pergunta para o general, faça favor.
Sim, primeiro queria agradecer pela segunda vez que eu participo no programa Angola Fala Só.
Muito obrigado.
E parabenizar o programa Angola Fala Só pelo grande convidado, o general Pacas. E perguntar ao general Pacas que como é que ele vê essa situação da corrupção, que eu digo, né, como diz o músico MC Capa, que só está apanhar tainha. Ainda, não está apanhar tubarão nem nada, só está apanhar tainha. O único tubarão que a gente vê aí, se calhar, que é um bode expiatório, é o Augusto Tomás. Como é que o senhor avalia este programa da corrupção em Angola? Como é que o senhor avalia, pela visão dele, como é que ele vê?
Sim.
E a segunda questão, como é que o senhor avaliou o congresso do MPLA?
Se
houve mais peso agora com João Lourenço, ou na época do Zé Duz teve mais organizado? Ou se também queria perguntar se há mesmo crise interna dentro do partido ou não?
Bem, obrigado. Era o ouvinte Joaquim Mulunda Quinito. General, você já falou um pouco sobre esta questão do congresso do MPLA. Não sei se quer expandir. Você falou sobre esta...
Eu vou falar da tainha. Olha, dias aí nas praias de Benguela foram apanhadas 8 baleias. Esse amigo também não está a ser verdadeiro. O amigo não deixa de ter razão.
Sim.
Porque até o momento só está o Tomás, não conheço o Tomás de lado algum, não é? Está o Tomás, está o Joaquim do INEA. E há uma série de indivíduos tão criminosos, sabe, como eles, não é? e andam à solta, tá vendo? Acho que estão a agir com dois pesos e duas medidas. Eu também faço um apelo, tá vendo, João Lourenço, no sentido de agilizarmos, tá vendo, as coisas, caso haja a intenção, tá, de levar toda essa gente para o mundo do tribunal. Uhum. Mas, João Lourenço, tem que ser, tá vendo, suficientemente inteligente, que é para também não provocar mais desequilíbrios na balança econômica e financeira do país. Porque o dinheiro está todo na mão desses senhores. E acho que ele também receia, tá vendo, mexer e depois descambar tudo. Né? Uhum. Então, as coisas têm que vir, em meu entender, e penso, tá vendo, que é assim que ele está a pensar, está a vir devagarinho, está a ouvir as críticas, as chamadas de atenção, mas é um exercício muito complicado. Muito complicado. Que é o caso concreto, é uma questão da gente ver quem são os fornecedores, sabe, de bens alimentares, sabe, no país. São quase todos eles, esses marimbondos, que roubaram o dinheiro. Uhum. Qualquer gesto no sentido, né, de os prejudicados podem reagir, e a reação também pode provocar alguns maus. Eu acho que é por ali no Joaquim, é por ali no Tomás. Tomás também já está a ser julgado, e a partir do Tomás, de certeza absoluta, muita gente será chamada, sabe, que é para dar sequência, para até chegarmos nos Eduardo Santos, né? Que também não vai ficar impune, não é isso aí? Tá.
Muito bem.
Essa é a ideia que eu tenho, sabe? Não é que João Lourenço tenha receio. A conjuntura atual, onde os marimbondos são chamados de marimbondos, que eu nem chamo marimbondos. Eu, para mim, eles são lulas, tá vendo, né? Porque eles são canibais, tá vendo? Não poupam ninguém. Não é?
Uhum.
Eles são detentores de muito dinheiro, tá vendo? Então as coisas têm que vir mesmo um bocadinho devagarinho.
Muito bem.
E também nós estamos a encontrar respaldo junto dos tribunais. Que é mesmo a partir dos tribunais também que ele, João Lourenço, está a encontrar barreiras no sentido de superar esses problemas. Ainda falta muitos, falta o higiene, falta o copelipa, falta mais outros tantos, tá vendo, né? Que tem que vir responder. São muitos, não são poucos. Não.
General, já que vai citando esses nomes, vou aproveitar aqui para meter a colher do José Brito, que pergunta ao general se a solução para remendar o país é prendendo os que pertenceram, aliás, ao sistema do governo anterior.
Olha, os do governo anterior é que levaram o país para essa situação catastrófica. E a quem é que a gente vai prender? Estão a endividar o país todos os dias. É uma pergunta que a gente também faz. Eles devolvem o dinheiro, depois vamos ver como é que vamos resolver o problema deles, ou mantêm-se com o dinheiro e o país continua numa situação catastrófica. Aqui não há perseguições, ninguém está a perseguir ninguém, não. Eles só estão a ser chamados no sentido de repararem os danos. Porque eles têm que reparar os danos. Não há outro dinheiro. Nós não vamos saber aderir o FMI, né? Andar a pedir dinheiro emprestado quando a gente tem dinheiro.
Uhum.
Veja que os chineses vieram para aqui com uma quantidade inferior, 20 mil milhões, conseguiram investir também quase todo o país. Estão desaparecidos mais de 50 mil milhões de dólares. É muito dinheiro.
Acha que João Lourenço vai conseguir recuperar esse dinheiro, ou pelo menos parte dele? E acha que é prendendo que isso vai se resolver, porque já vimos que alguns outros governantes foram detidos e foram libertos. Portanto, como é que acha que isso na justiça vai de facto acontecer?
Isto tem fórmulas próprias que é para resolver esse problema. Olha, se fosse eu a decidir, eu partiria até para o diálogo, conversar com eles, que é para lhes perguntar, não é? Como é que vamos resolver, como é que você vai resolver o problema? Agora, eles não podem ficar com o dinheiro. Essa é uma das formas. Mas queiramos ter não, não é? Isto tem que ir para o fórum judicial, isto tem que ir para a justiça, não é?
Pois,
porque o ato realizado não é um ato amistoso, é mau, provocou danos. A prisão pode não ser saber o ideal, porque o que eu saber quero como angolano é que faça a devolução do dinheiro, não é? Uhum. Pronto, vamos para uma alternativa e também dou já um conselho, João Lourenço. Vamos dialogar para ver com eles, que é para lhes perguntar como é que eles vão reparar. Pronto, e não há prisão. Vejo Jean-Claude. Jean-Claude foi, ele reparou, entregou o dinheiro e levou os ativos, não é? Não sei quando é que fará para a devolução.
Uhum.
Mas foi preciso levá-lo para até aí em função da negação. Vejo Tomás, a palhaçada. Não é? Que em 1900 e trocou contas, já tinha feito um empréstimo no banco de 600 milhões. O banco nem tinha esse dinheiro. É? Todos eles sabem, estão a aparecer e estão a dizer que não mexeram. Como é que se sabe que eles mexeram ou não mexeram? Tem que ir para a justiça. Não é?
Sim, sim.
General, é só uma questão de fazermos uma avaliação do patrimônio que eles têm, que é para a gente chegar à conclusão sabe, de que eles são mesmo malfeitores. Nós nos conhecemos todos e muito bem.
General, até agora já deixou aqui recados e conselhos até ao presidente João Lourenço. E Raul Mandela diz que João Lourenço é arrogante. E o que é que o general acha da governação e arrogância do presidente João Lourenço?
Bem, primeiro se concorda se é arrogante.
Exatamente. Primeiro, concorda com isto?
Eu acho que não, talvez. Eu convivi com ele durante muito tempo, mas é próprio presidente novo e também tem que aprender a ser presidente, não é? Pronto, é uma a gente conversar com ele, aconselharmos, sabe, a ter ouvidos que é para ouvir, que é para ter espírito autocrítico, não é? E respeitar, sabe, a sociedade. Uhum. Esse é um conselho, sabe? Nós não devemos só julgar, nós também devemos aconselhá-lo, não é?
Uhum.
E eu também vou lhe aconselhar, sabe, que é para começar a ouvir os indivíduos da idade dele, que é para levarem conselhos, não é? Que é para se fazer correção de muitas coisas. Mas arrogante ele não é, não.
Uhum.
É um indivíduo bem entroncado, dá a impressão que é o caso Clay, não é? E as pessoas também ficam com um bocadinho de torcer. Mas é muito boa pessoa, é meu amigo, é muito boa pessoa.
Muito bem.
Olha...
Houve um pequeno incidente há dias, sabe, com relação à Filomena, sabe, né?
Sim,
onde
sim,
ele
sim,
disse
sim,
não gostou da atitude da Filomena.
Uhum.
Mas isso é normal, sabe, é uma questão.
Muito bem.
É uma questão de chamar a Filomena, que eu queria conversar com a Filomena, porque no final das contas a Filomena é uma cidadã angolana, não é?
Sim, sim.
Mas não é escrava, também não é, é servente de ninguém, não.
Exato.
E aí onde a gente tem que fazer um apelo a quem governa, de saber que a sociedade tem muitos técnicos, tem cientistas, tem isso daí, que respeitar essa gente, não é?
Muito bem.
Que é para não pensarmos que nós somos os donos da sabedoria, não. Será que tem muita gente que se esforça, que estuda e que conhece as coisas.
General, eu sei que
e
já não temos muito mais tempo.
Também para a Filomena, sabe? Minha amiga.
Ótimo, ótimo. Ficou
e
o abraço, então.
Combo.
Muito bem, nós já não temos muito mais tempo, mas eu gostava de deixar aqui esta pergunta, porque nós temos sempre alguém, ou de Cabinda, ou da Lunda, a reclamar e a fazer esta questão. O senhor general começou por dizer que é o MPLA. E a pergunta, a última pergunta é... Se o MPLA diz que é democrático, por que é que não dá autonomia à Lunda? E esta pergunta chegou de Rui Abel.
General, vou-lhe pedir para ser muito breve, porque temos muito pouco tempo.
Minha querida, a autonomia às Lundas, a autonomia para quê? Eu acho que o povo da Lunda tem seu representante, tem PRS, isso daí, não é? E lá tem cidadão, sabe, de Angola. Os angolanos têm que resolver também os seus problemas dentro dos fomos próprios, não é? Autonomia para ir para onde?
Muito bem. General...
Para que autonomia?
Pronto.
Para que autonomia de cabina, não é?
Vamos ter que fazer uma outra, um outro Angola Fala Só, então.
Olha, general, estamos a chegar ao fim. Nós podíamos continuar esta conversa por muito, muito, muito tempo, mas infelizmente não há prolongamento aqui. Talvez nos próximos jogos de Angola no CAN haja prolongamento, mas aqui não há. Eu queria lhe agradecer imenso, eu e toda a equipa da Voz da América, e a Voz da América queria lhe agradecer imenso a sua participação. De certeza que no futuro vamos voltar ao contacto. Nós queremos desejar-lhe todas as felicidades e muito boas análises. E, portanto, a todos os ouvintes que participaram, agradeço terem a sua participação, que é pelas redes sociais, pelo telefone. E não se esqueçam, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.